Sejam muito bem-vindos a essa casa que nos recebe com todo o amor. Vamos serenando os nossos corações, os nossos pensamentos e juntos agradecer a Deus nosso Pai pela bênção da vida. A Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, pedindo que esteja entre nós. E certamente está. Vamos agradecer aos espíritos amigos que preparam esse ambiente com todo carinho para nos receber. E desde que aqui chegamos, somos abraçados por eles e estejamos certos de que eles estarão entre nós, nos auxiliando durante todo o trabalho em todas as nossas necessidades. Pai querido, obrigado por essa oportunidade bendita de juntos podermos aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Que tudo aquilo que aqui aprendermos possamos dividir com aquele nosso irmão, aquele nosso familiar que ainda não teve condições de aqui estar. E bem sabemos o quanto é importante esse aprendizado para nossa evolução espiritual. Obrigada, Pai, que possamos abrir bem os nossos ouvidos e os nossos corações. Vamos voltando ao ambiente e abraçando carinhosamente a nossa companheira Sônia, que falará por nós temas atuais. Aborto, consequências espirituais e futura. Seja feliz, querida irmã.
Antes de nós iniciarmos esse estudo coletivo com todos os companheiros que aqui estão presentes, nós vamos lembrar a data comemorativa desta semana, que diz respeito ao nascimento de Paulo Castaldelli. Ele nasceu em São Paulo no dia 25 de janeiro de 1926 e faleceu em setembro de 1991. Paulo Castaldelli era irmão de João Castaldelli e, juntamente com a família, os dois irmãos fundaram o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Paulo foi eleito primeiro presidente dessa instituição em 1949 e a presidiu até janeiro de 1970. Paulo Castaldelli sempre foi um homem bastante dinâmico, bastante ativo, empreendedor, e deu com a sua presença, causou com a sua presença esse impacto positivo que hoje essa instituição tem sobre a sociedade brasileira. Então, a Paulo, a nossa lembrança, o nosso carinho e a nossa eterna gratidão pelo trabalho que ele teve juntamente com a sua família em fundar uma instituição tão querida como esta daqui, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Muito bem, nós estamos falando de um assunto hoje bastante polêmico, bastante complexo, mas como a doutrina espírita realmente resolve todas as polêmicas, porque ela, por si só, não é uma doutrina polêmica, né? E jamais se daria como tal, porque, na verdade, o Espiritismo tenta fazer, através dos seus princípios, com que nós nos empenhemos em saber exatamente a finalidade da nossa existência aqui no nosso planeta. Por que é que nós viemos para cá? Quais são os objetivos da nossa existência? A que nos propusemos a fazer? Enfim, muitas vezes também intuitivamente sabendo dos caminhos que trilhamos no nosso passado e quais os objetivos que nos aguardam para o nosso futuro. No livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, os Espíritos vão falar para nós do processo da reencarnação, como é que nós voltamos às experiências aqui na Terra, o que é que nos aguarda, como que nós podemos nos sentir e, principalmente, os desafios a serem enfrentados para que nós possamos, em definitivo, se não solucionar, pelo menos em parte, tentar superar as questões, os problemas, as dificuldades que envolveram a nossa existência ao longo de tanto tempo, ao longo da nossa jornada espiritual aqui mesmo, nesse planeta ou em outros. Na questão 357, 358, os espíritos superiores vão direto ao assunto da questão aborto. Allan Kardec, em seu tempo, no século XIX, também visualizava as dificuldades, os empecilhos que cercavam a vida das mulheres em seu tempo. E na questão 357, mais particularmente, a pergunta dele aos espíritos é: quais são para o espírito as consequências do aborto? Aqui ele está frisando o espírito que está em vias de reencarnar. E os espíritos superiores respondem: é uma existência nula a recomeçar. E para as mulheres, é como consequência o aborto uma grave contravenção às leis divinas? Dizem os espíritos que sim. Sempre há uma grave contravenção às leis divinas quando há essa atitude, ou quando se toma essa atitude. A mãe ou qualquer pessoa sempre será um contraventor quando proceder a tal atitude, a tal ação. Joana de Ângeles, tomando esse tema, que é um tema bastante interessante, importante para que nós aprofundemos esses conhecimentos, ela também vai falar num livro chamado Após a Tempestade, mais particularmente no capítulo 12, sobre aborto delituoso. Nada que o justifique. Infanticídio execrável, a responsabilidade incidida sobre aqueles que se envolveram em tal assunto. Não obstante, em alguns países, na atualidade, o aborto sem causa justa, e como causa justa devemos considerar aborto terapêutico, mediante cuja interferência médica se objetiva a salvação da vida orgânica da gestante, se encontra ilegalizado, produzindo inesperada estatística de alto índice perante as leis naturais que regem a vida, continua a ser um atentado contra a vida, que se não pode defender, constituindo por isso mesmo dos mais nefandos atos de agressão à criatura humana. Os espíritos são muito incisivos, como nós pudemos verificar, tanto no Livro dos Espíritos quanto Joana de Ângeles, no sentido de evitarem que não somente mulheres, mas homens, a sociedade como um todo, principalmente apoie a legalização do aborto em qualquer país que ele seja impingido. Aqui no nosso país, em 2010, 19 de maio de 1910, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados o Estatuto do Nascituro, que visa proibir o aborto em todas as circunstâncias, principalmente aquele ser humano que ainda não nasceu, né? O ser humano concebido, não nascido, incluído in vitro. Então, todas as formas de vidas concebidas estão, portanto, protegidas por esse Estatuto do Nascituro, aprovado pela Câmara do nosso país. O nosso país que tem, legalmente, somente em duas circunstâncias previstas a aprovação do aborto, no caso de risco de vida para a mãe e no caso de agressão física à mulher. Mas, mesmo assim, o governo de nosso país, prevê uma assistência completa, tanto à mãe quanto ao filho, caso esta mãe decida ter essa criança. Então, toda assistência médica, psicológica, é dada à mãe e ao filho, caso esta mulher decida por ter essa criança. Portanto, o nosso Estado já está se modificando, as leis já estão se modificando favoravelmente no sentido de darem apoio à vida. E o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, já endossa essa questão desde quando chega para Kardec há 155 anos atrás, através do Livro dos Espíritos, os ensinamentos superiores. Toda a questão foi analisada, não em detalhes, mas nos seus pontos principais na codificação, seja no Livro dos Espíritos, seja na Gênese, seja no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nós temos notado na codificação é o extremo empenho à valorização à vida, sob que forma ela se manifeste. Quando nós dizemos sob que forma ela se manifeste, nós estamos nos referindo também àquelas crianças que nascerão, porque hoje já é possível detectar-se como que será o corpo do nascituro, quando ele voltar à sua reencarnação, a questão também do aborto eugênico. Não é? O Brasil não aprova o aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? É quando é detectado o fato de que o feto é portador de uma deficiência física, intelectual ou sensorial. Então, até nesses aspectos, nós podemos ver que o nosso país já está evoluindo bastante. Né? O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, que jamais poderia endossar também tal questão. Né? Justamente por quê? Porque nós sabemos que, se nós somos portadores de algum processo, seja deficiência física, mental ou sensorial, nós somos responsáveis por algo que ocorreu em nossa existência passada e, portanto, trazemos isso como uma herança inerente à nossa natureza, seja ela física, mental ou sensorial. Esta casa é um símbolo da valorização da vida quando abriu as suas portas às crianças portadoras de deficiência mental e sensorial. Né? E faz um trabalho imenso no sentido de dar-lhes toda a condição para que tenham a sua vida o mais saudável possível, com toda a assistência que lhe é prestada. Se nós pensássemos, e nós dizemos humanidade desta forma, quem sabe nós estaríamos evitando grandes problemas no sentido, em vários sentidos, aliás, no sentido emocional, no sentido das próprias emoções, né? No sentido da visualização da vida como um todo, que sentido que nós damos à vida, como é que nós visualizamos essa existência, as oportunidades que recebemos com essa existência para que nós possamos prosseguir em nossa evolução. Se nós visualizássemos a vida como um todo, tal como o convite que Kardec faz no livro A Gênese, para que nós subamos a um monte, né, virtual, e visualizemos a vida lá de cima e não do fundo do vale, porque do fundo do vale a gente só pode visualizar as distâncias pequenas, as poucas coisas que nos cercam. Mas se nós subimos lá acima, no monte, nós podemos visualizar a vida como um todo, passado, presente e futuro. Nós podemos fazer conexões e entender o porquê dos desafios, dos problemas e das questões que envolvem a nossa existência, principalmente no momento presente, em que nós estamos com muitos desafios a enfrentar. Prosseguem os espíritos na questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Dizem os espíritos. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao ser que existe. Então, nós podemos ver que a legislação do nosso país está concorde aos ensinos dos espíritos. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso, vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Os espíritos aqui se manifestam, nos dando, quase como se fosse um panorama amplo dos objetivos que cercam a nossa existência, quando nós aceitamos a reencarnação com seus próprios desafios. Né? Se nós temos uma família, se nós casamos, não é? Temos filhos, esses filhos não estão em nosso lar por acaso. Se, mesmo que seja num dado momento, ocorre uma gravidez e essa gravidez seja indesejável, mas, na verdade, naquele momento ou no futuro, nós vamos saber por que, que essa gravidez aconteceu. Diz Joana de Ângeles, a ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida sem assumir penoso compromisso de que não se liberará sem um pesado ônus. Sem dúvida nenhuma, todas as nossas atitudes têm uma consequência, né? Se não uma consequência imediata, uma consequência a longo prazo. Nós estamos aqui com compromissos, né? Diz Emmanuel, num determinado momento nos seus ensinamentos, né? Em suas obras tão enriquecidas para nós, de lances morais elevados, de que nós não estamos aqui em férias, né? Então, se nós não estamos aqui em férias, sem dúvida nenhuma que a nossa existência, a nossa vida, a vida das pessoas que nos cercam, tem um objetivo. Nenhum processo reencarnatório, prossegue Joana de Ângeles, resulta da incidência casual de fatores que impelem os gametas à fecundação extemporânea. Então, o que ela está dizendo é que não há acaso ao nascimento, não é? Ou à fecundação, em primeiro lugar. Se assim fora, resultaria permissível ao homem aceitar ou não a conjuntura. Então, de forma nenhuma, não existe acaso na nossa existência, não é? Existe um poeta francês que diz que acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar a sua obra. Então, é nesse momento que nós vamos ver as ligações que nós temos com a vida e com as pessoas que nos cercam, e principalmente os familiares. Alega-se também que a medida salutar a legalização do aborto, aqui vem uma argumentação pró-aborto, que a medida salutar a legalização do aborto, em considerando que a sua prática criminosa é tão relevante, tão ampla, que a medida tornada aceita evitaria a morte de muitas mulheres temerosas, que em se negando maternidade se entregam a mãos inescrupulosas e caracteres sórdidos, que agem sem os cuidados necessários à preservação da saúde e da vida. Sem dúvida nenhuma, se nós formos analisar que hoje, dentre 1.000 mulheres, de 35 a 40 praticam um aborto, sem dúvida nenhuma que as mulheres estão se colocando nas mãos de pessoas inescrupulosas. Porém, essa alegação de que a legalização do aborto poderia evitá-lo de ocorrer, de forma nenhuma é válida, né? É muito melhor e muito mais correto se aplicar na educação sexual, desde a mais tenra idade, os nossos jovens, as crianças, que já oferecem a condição para tal, e aos nossos jovens, educação sexual no lar, educação moral, educação ética, falando que sexo e amor devem ser sinônimos um ao outro, sem dúvida nenhuma que nós evitaríamos até a gravidez precoce, como tem ocorrido e muito em nosso país. Um crime, todavia, diz Joana, de maneira alguma justifica a sua legalização, fazendo que desapareçam as razões do que o tornavam prática ilícita. A vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado, sem dúvida nenhuma. Desde que os homens se permitem a comunhão carnal, os homens, os seres humanos, ela quer dizer, é justo que se submetam ao tributo da responsabilidade, do ato livremente aceito. Toda ação que se pratica, portanto, gera naturais reações que gravitam em torno do seu autor. Examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro, que ela já toma, mais uma vez, a questão da violência contra a mulher, que em nosso país é permitido a questão do aborto. Mesmo em tal caso, ela diz, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos. Não raro, vejam só, não raro, o espírito que chega ao dolorido coração materno através de circunstância tão ingrata se transforma em floração de bênção sobre a cruz de agonias em que o coração feminino se esfacelou. A renúncia a si mesma pela salvação de outra vida concede incomparáveis recursos de redenção para quem se tornou vítima da insidiosa trama do destino. Então, é nesse momento que os espíritos otimizam essa situação, tornando-a totalmente diferente. Então, de uma violência praticada contra ela, ela transforma essa violência em amor, dando vida àquele ser que, sem dúvida nenhuma, nada esperava, ou desta forma não esperava chegar à vida, mas que, pela oportunidade que lhe é oferecida, sem dúvida nenhuma vai concorrer para o crescimento moral de ambos, mãe e filho. Sucede, porém, que o sofredor inocente de agora está ressarcindo dívidas, ascendendo pela rota da abnegação e do sacrifício aos páramos da felicidade. Não ocorrem incidentes ao acaso que estabeleçam nos quadros da lei divina injustiça em relação a uns e exceção para com outros. Sem dúvida nenhuma que é um assunto bastante importante para ser analisado, a questão da violência contra a mulher. O aborto, portanto, mesmo quando aceito e tornado legal nos estatutos humanos, fere violentamente as leis divinas, continuando crime para quem o pratica ou a quem a ele se submete. Legalizado, torna-se aceito, embora continue não moral. Retornará, portanto, à tentativa de recomeço na Terra, o espírito que foi impedido de renascer. André Luiz, o espírito André Luiz, tem uma vasta obra onde ele relata casos ocorridos com mulheres e com pais, com médicos e com espíritos que foram violentamente retirados da existência. O comprometimento que existe entre todos esses durante esse processo. Mais uma vez tomada a consciência de que o aborto não é a atitude mais feliz para que se evite a gravidez indesejada, sem dúvida nenhuma que aquele ou aquela que pensava em tal atitude para se livrar de uma responsabilidade que talvez até nem possa financeiramente assumir, a mudar a sua ideia. Porque mais vale um sacrifício à vida que está chegando do que o comprometimento para esta vida e para as demais vidas que surgirão para ambos os envolvidos ou outras pessoas ainda que estejam envolvidas no mesmo processo. Diz Joana de Ângeles: toda ascensão impõe encargo e sacrifício. O topo da subida, porém, responde com paz e beleza aos empecilhos que se sucedem na jornada. Chegarás à honra da paz após a consciência liberada dos débitos e das culpas. Porém, processos como este, jamais. São alternativas de fuga à responsabilidade, como tantos outros em que nós estamos nos comprometendo em vidas e vidas sucessivas. Talvez seja por isso que o quadro de existência atual seja um quadro tão doloroso, de problemas tão atrozes, de dores e de aflições tão intensas pelas quais toda a humanidade está passando no momento.
Vamos às nossas perguntas, vamos aguardar a companheira com o microfone. Aquele que quiser fazer uma pergunta ou mesmo uma colocação.
A primeira pergunta é com relação, pelo que eu acredito que eu tenha entendido, também não sei se está certo, a senhora coloca que a Joana de Ângeles refere que então seria aprovado desde que colocasse em risco a vida da mulher. E a minha dúvida, então, se refere, por exemplo, de acordo com a tecnologia que nós temos hoje, nós também sabemos de muitos fetos, não com defeitos físicos que podem com que ele mantenha a vida, mas, por exemplo, fetos acéfalos, que não nascem com o cérebro. Tá. Onde se encaixa isso? E minha outra dúvida...
Tá, então vamos por etapas. Primeiro, a Joana de Ângeles, na verdade, ela segue o ensinamento dos espíritos que está contido na codificação, né? Então, é permitido, sim, ali a questão 359, o aborto somente quando há risco de vida para a mãe, no sentido da doutrina espírita. Já a nossa legislação permite também, não somente isso, mas quando há violência contra a mulher, o que contraria os ensinos dos espíritos superiores. E depois o caso do aborto eugênico em casa de criança anencéfala. Anencéfala, né?
Isso.
Tá, então é o seguinte, existem casos, sim, que estão até se multiplicando, os espíritos dizem que até por uma questão de comprometimento desses espíritos, por problemas genéticos, acima de tudo, porque a genética está submetida às leis universais, às leis divinas, não é? Então, mesmo nesse caso, não é permitido o aborto, não. Em nenhum caso, somente esses que nós enumeramos aqui, né?
É um corpo que, que vive algumas horas, né, sem isso. Consciência. Isso. E a minha outra dúvida é...
Então, desculpe, mas assim mesmo não deixa de ser uma experiência, tanto Entendi. Para o espírito, quanto para a mãe, o pai, enfim, todas Entendi. As pessoas envolvidas nesse nascimento.
Entendi. A minha outra dúvida é se no decorrer da encarnação a mãe que praticou o aborto se arrepende verdadeiramente... Que grau acontece esse arrependimento em termos de benefício para ela e para os próprios fetos que ela abortou?
Uhum. Olha, arrependimento não é não abole de forma alguma o ato que se praticou, porém é um passo muito grande dado ao ressarcimento do compromisso dessa pessoa. Se ela se arrepende e se propõe novamente à maternidade, seja natural ou seja por adoção, sem dúvida nenhuma que ela vai ficar tranquila com a sua própria consciência, não é? Percebe?
É só uma colocação em relação ao que ela falou da criança que nasce sem o cérebro. O espírito pode, em um segundo de vida, conseguir resgatar vários tempos de vida, né? Então, esse é um direito que ele tem de estar aqui, né? É permitido pela espiritualidade. E nesse um mês ou um dia que ele vive, ele pode conseguir resgatar vários momentos da sua vida. Em relação ao aborto, eu tenho...
Posso só fazer uma observação nisso que você acaba de dizer? Veja só, é importante que a gente entenda que é assim. Para tudo na vida há um propósito, né? Não existe acaso em nada, né? Agora, se a pessoa ressarce um compromisso, ou dois, ou três, ou vários, isso nós não podemos dizer. Sem dúvida nenhuma que o que motivou toda essa circunstância, somente o espírito reencarnante, os espíritos protetores, os amigos espirituais, é que sabem o caso dessa criatura. Então, para nós que estamos aqui somente observando essas situações que ocorrem no mundo, sem dúvida nenhuma, acaso não existe. Não é? Existe tudo um propósito das leis divinas, isso sim, ok?
Eu tenho a minha filha está com 15, faz 16 anos agora, e a minha filha foi planejada desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre quis ter uma filha. Eu engravidei dela normalmente, foi tudo planejado, tal, só que no decorrer do tempo eu me vi inimiga da minha filha ou a minha filha é minha inimiga. Eu não consegui ter o contato com a minha filha como a maioria das mães tem. Questionei para pessoas que eu conhecia, tal, o nascimento dela, ela nasceu prematura, o convívio com ela foi difícil, muito difícil. Em um momento, com ela com 9 anos, eu, em desespero, liguei para o conselho tutelar para vir buscar minha filha, porque eu não estava mais aguentando a convivência. E fui trazida para essa casa... Não por acaso, mas pelo momento que eu pedi para Deus. Se o Senhor me deu uma prova, me dê sustentação para conviver com essa prova. Fiquei aqui por algum tempo, tive meu filho. Ele foi, no caso, privado de conviver comigo, porque eu não podia, no caso, pegar ela no colo, porque eu me sentia culpada. Se eu pegar ele, no caso, ela vai ver, eu vou ter que pegar ela também. Então, foi difícil para mim a convivência com a minha filha. Hoje, meu relacionamento com ela é outro, não é ainda o que eu quero. Né? Eu ainda tenho algumas coisas ainda. Eu nunca questionei se é coisa do passado ou não, porque o Espiritismo fala que isso não interessa, quem é o algoz. O que importa é a oportunidade que você está tendo aqui. E eu tive a oportunidade, a chance de conhecer a doutrina espírita. A partir do momento que eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a ver as mulheres que abortam de uma outra forma. Eu também nunca jamais pensaria em abortar, nunca. Mas eu não consegui conviver com ela aqui, encarnada. Então, a minha pergunta eu acho difícil essa coisa da pessoa não conseguir ver amar aquele ser e ter que trazer aquele ser para a sua vida. Então, hoje eu vejo a pessoa que aborta de uma outra forma. Como o Espiritismo vê isso? Eu tive esse respaldo. E quem não tem?
Eu não entendi a pergunta. Como o Espiritismo vê exatamente o quê?
a pessoa que aborta, a mãe que não aborta, ela não consegue, eu vejo por mim, no caso, ela não consegue ter esse contato. Esse contato mesmo, de amar essa criança, amar esse ser.
Rejeição.
Ela não consegue suportar essa ligação. Sim. Isso aconteceu comigo, só que eu não abortei. A minha convivência foi difícil, meu caminho foi difícil. Hoje, eu, graças a Deus, através do estudo do Espiritismo, estou na casa há 16 anos, eu consigo conviver com a minha filha. Uhum. E quem não tem esse contato com o Espiritismo, desconhece tudo isso.
Realmente é um caso grave. Pode não estar numa casa espírita, mas provavelmente ela pode estar ligada a alguma religião. Atualmente, as religiões ainda são um grande, vamos dizer assim, instrumento de educação, não só religiosa, mas moral também, que muitas vezes direciona a vida das pessoas no sentido do respeito à própria existência como um todo, não é? Então, ela pode não ser espírita e não saber as consequências, portanto, dos seus atos a curto, a longo, a médio prazo, mas ela pode estar ligada às religiões. Pode ter pessoas ao lado dela que digam, olha, não faça tal coisa, não cometa tal ato, não é? Dê oportunidade a você mesmo, à criança, etc. Não é? Agora, em termos de comprometimento, pelo fato dela não ter consciência do ato, ser uma grave contravenção, não é? Porque ela se ligou aos modismos da época, que diz que absolutamente a mulher é totalmente proprietária do corpo, ela pode fazer o que ela quiser, não é isso? Então, é até um argumento pró-aborto é esse, né? Nós, mulheres, somos donas do nosso próprio corpo. Nós podemos ser donas do nosso corpo, mas nós temos que ter responsabilidade sobre ele, né? E sobre as vidas que ele gera. Então, é esse o trabalho da educação sexual e da educação moral, né? A educação ético-moral é no sentido de preservar a vida, independentemente de onde que ela se manifeste, seja dentro do núcleo espírita, dentro de uma igreja católica ou protestante, ou que seja. A vida deve ser respeitada onde quer que ela esteja.
Se ocorre o aborto e a pessoa casa, engravida de novo, do mesmo pai, e ela quer ter esse filho, será que ela consegue, esse espírito volta com essa mesma mãe, com esse mesmo pai?
Olha, é muito difícil nós afirmarmos isso, não é? Não existe uma norma regulamentar lá no plano espiritual que diga assim, não, você não conseguiu reencarnar nesta família, nesta oportunidade, então, numa próxima, quem sabe... Pode ser que sim, como pode ser que não. Essa criatura pode reencarnar, sim, no mesmo núcleo, né? Seja através dessa mesma mãe, seja através de outra mulher da mesma família, ou não. Pode nascer ou renascer em outra família, né? Então, não existe nada que nós possamos dizer que é afirmativo. Sim, pode. Tá? Nós não estamos... o Espiritismo não diz para nós afirmarmos categoricamente nada, porque tudo está sob a égide das leis divinas. E nós conhecemos tão pouco essas leis, né? Talvez se a gente conhecesse mais aprofundadamente, aí sim nós íamos intuir determinadas inspirações que o plano espiritual passa para a gente. Mas nós estamos tão distante disso, né? Quem sabe, com o passar do tempo, nós possamos fazer jus a um conhecimento mais elevado. E aí a gente vai começando a ter aqueles estalos, aqueles insights, né? Que faz com que a gente intua determinadas situações na nossa família, com a nossa existência, etc. Mas, no momento, o que nós podemos dizer é isso. Pode nascer na mesma família ou não. Dependendo das experiências sempre que ele tiver a passar. Né?
Já ouvi casos e já conheci pessoas nessa situação que eu vou relatar. Da pessoas tomar assim, verdadeiras bombas mesmo para abortar. E, no entanto, não conseguir. Esse fato de não conseguir, entre aspas, seria o feto consegue lutar para que isso não se realize? Ou espíritos protetores? Porque ele ingeriu o veneno, mas para ele não funcionou.
Existem casos que nós precisaríamos analisar com mais cuidado, né? Existem realmente determinadas drogas que são letais, não só ao feto que ali está, como à própria saúde da mãe, né? Existem, existe um verdadeiro arsenal que é utilizado de forma clandestina para que a vida seja ceifada quando ela não é desejada, né? Mas daí a dizer que esta vida estava fadada a acontecer, a ocorrer, veja só, acaso não existe, né? Mas também fatalismo não existe na doutrina espírita. Então, o que nós aprendemos com o espiritismo é isso. Se realmente esse espírito deveria nascer, ele nascerá, né? Se não for nesta oportunidade, será numa outra. Se não for nesta família, será numa outra família. Sem dúvida nenhuma que a oportunidade sempre será dada a esse espírito. Porém, nós temos que tomar muito cuidado quando pensamos assim. Ah, então, se é assim, então por que não se permite, né? Também não é assim. Porque se nós estamos comprometidos com a vida, seja de que forma que ela se manifeste, sem dúvida nenhuma que o que deve prevalecer aí é o respeito entre seres humanos, seja a vida material já colocada aqui ou aquela que ainda será. É assim que os espíritos nos ensinam, né?
Suas considerações finais.
Nós gostaríamos, é um assunto bastante extenso, nós gostaríamos de indicar a todos os companheiros o Livro dos Espíritos nas questões lidas, 357 até 360, o livro de Joana de Ângeles, que segue esse mesmo diapasão, chamado Após a Tempestade, psicografia de Divaldo Franco, e tantos outros livros. Emmanuel tem um livro muito interessante chamado Vida e Sexo, que nos leva ao entendimento mais aprofundado dessa questão, que infelizmente em poucos minutos não dá realmente para a gente aprofundar. Mas é uma questão muito importante para todos nós, sem dúvida nenhuma, principalmente os que temos filhos, crianças, adolescentes ainda, não é? Então fica aqui a nossa recomendação. Muita paz a todos.
Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, a nossa companheira Sônia permanecerá mais alguns instantes após o término dos trabalhos. Agora, todos juntos, vamos nos serenando novamente e vamos doar o nosso melhor, todo o nosso amor àquele irmão mais necessitado, através das vibrações. Vamos vibrar por todas as crianças. Vamos vibrar por esses espíritos que estão esperando a oportunidade da reencarnação, que eles encontrem mães conscientes, que os abracem, que os recebam com todo o amor. Vibremos pelo nosso planeta. Esse querido planeta que nos dá esta oportunidade da reencarnação. Vibremos muita paz, muito amor, pedindo à espiritualidade amiga que tenha acesso aos corações de todos os dirigentes de todos os países. Vibremos por todas as famílias, principalmente aquelas que estão em desajuste, por todos os doentes do corpo e da alma. Estendamos também essas vibrações por um parente, um amigo que está necessitado. Que nesse momento, Pai querido, ele receba toda essa energia de amor e que seja feito por ele tudo aquilo que vós permitir. Pai de infinita misericórdia e justiça, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse banquete espiritual. E te pedimos, Pai querido, nos dê a mão para que a nossa caminhada seja mais fácil, seja mais serena. Que nós tenhamos a serenidade, Pai, de aceitar tudo aquilo que não podemos resolver e a coragem de resolver tudo aquilo que podemos. Nunca nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus.